São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 22 de julho de 2021, Dia Mundial do Cérebro.
Essa edição 13.641 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, o tempo segue firme, a massa de ar seco também, umidade do ar baixa e a massa de ar frio está se afastando. Evite incêndios e fogueiras. Agora os termômetros na marca dos 23 graus. Em 8 cidades, 437 já assinaram um termo de recusa para vacinar.
Grávida que tomou AstraZeneca pode ter segunda dose da Pfizer.
Mortes de motociclistas sobem 13,5% desde o início da pandemia.
Geada atinge o cinturão do café brasileiro e faz preços subirem.
Retorno às aulas requer cuidado, afirma especialista.
Agenda extra, vacinação para a faixa etária de 30 a 59 anos.
Hoje mais uma partida pela Libertadores e 3 pela Copa Sul-Americana.
Olimpíadas, futebol. Hoje pela manhã o Brasil venceu a Alemanha por 4 a 2.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Jogos Olímpicos, a abertura acontece amanhã, mas algumas competições já estão sendo realizadas. Nós tivemos a estreia do futebol feminino, onde as meninas golearam as chinesas por 5 a 0. E na madrugada de hoje pela manhã, no futebol, no masculino, o Brasil levou um susto, mas virou e venceu a Alemanha por 4 a 2.
Mulheres grávidas e puérperas do estado de São Paulo que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca devem completar o esquema vacinal com a segunda dose da Pfizer. Ontem, o vice-governador Rodrigo Garcia anunciou que todos os municípios paulistas estão liberados a aplicar a vacina da Pfizer nesses casos a partir de amanhã, sexta-feira. A decisão segue orientação do Ministério da Saúde, que suspendeu em 11 de maio a vacinação com o imunizante da Oxford AstraZeneca das gestantes e puérperas no país.
Bem, ó, nós estamos recebendo aí mais uma idade, hein? Para fechar a agenda extra, a Secretaria da Saúde acaba de liberar agendamento para vacina para pessoas com 29 anos. Era de 30 a 59, agora é de 29 a 59. Você tem 29 anos? Entra no Facebook aí da Prefeitura, vacinação, tem o link, aí você faz o agendamento online e a vacinação acontece na sexta-feira. Acontece amanhã no anfiteatro das 8 às 17 horas. Tem que estar pré-cadastrado no Vacina Já e levar o documento, que é um documento com foto e CPF. Já abriu, pode fazer o seu agendamento online de 29 anos. De 29 a 59 anos. Está aberto, né, Paulo?
Está aberto.
Pode fazer o agendamento da vacinação. Aumentou mais uma idade aí, né? Quer dizer, era de 30, agora 29 anos. Faça o seu agendamento já e toma sua vacina amanhã.
Uma onda de frio incomum com temperaturas caindo para níveis congelantes em minutos atingiu o coração do cinturão de café do Brasil, danificando lavouras e prejudicando perspectivas para safras do próximo ano. É o que afirmam agricultores e representantes do setor. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, com o clima mais propício para a produção. Os preços do café avançaram cerca de 14% em resposta às geadas, aproximando-se das máximas de 4 anos e meio.
E lactantes com filhos com quase 2 anos, que é 1 ano, 11 meses, 29 dias, também pode tomar a vacina hoje. É no Silvio Govoni, não precisa de agendamento. Vá direto, você que é lactante, você deve levar um documento com foto, CPF da mãe e a certidão de nascimento do bebê. Então você também, lactantes com filho de 1 ano, 11 meses e 29 dias, pode tomar sua vacina hoje.
A volta às aulas é indispensável, mas deve ser feita com cautela e preparo. É necessário garantir a vacinação dos professores e o distanciamento na sala de aula. Além disso, o retorno dos alunos deve ser progressivo. A higienização deve ser adequada nas escolas e deve haver, principalmente, rastreio dos casos confirmados de Covid-19. Essa é a avaliação do médico epidemiologista André Ricardo Ribas Freitas, professor da Faculdade de Medicina São Leopoldo. Mesmo diante da chegada da variante Delta, que é mais transmissível que as anteriores, governos dos estados por todo o país anunciaram a volta às aulas. Em São Paulo, o governador João Dória retirou o limite de 35% de alunos nas instituições públicas e particulares do ensino básico e, a partir de agosto, as escolas poderão receber os estudantes de acordo com o espaço físico, desde que respeitem o distanciamento de 1 metro.
Preste atenção, já está aberto aí o agendamento online para pessoas com 29 anos até 59 anos. Pode fazer o seu agendamento online. Aí tem a vacinação Monte Alto, pode entrar no Facebook da Rádio Cultura também. Você faz o seu agendamento. A vacina será amanhã no anfiteatro. Somente amanhã no anfiteatro, das 8 às 17 horas. Deve levar, se você faz o agendamento, mas você deve levar uma foto, um documento com foto e CPF. Agendamento online. E você vê, claro, você tem que ter o pré-cadastro no Vacina Já. Então, de 29 anos. Olha, uma agenda extra. Faça o agendamento para você tomar sua vacina amanhã. Amanhã, no anfiteatro, das 8 às 17 horas.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.392 da Mega Sena. Foi realizado em São Paulo. Os números sorteados foram 11, 15, 23, 25, 34 e 53. A Quina teve 31 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 52.887. A Quadra teve 2.525 apostas vencedoras, para cada uma R$ 927. O próximo concurso no sábado tem prêmio estimado de 7 milhões.
Libertadores, ontem o Palmeiras venceu a Universidade Católica, está classificado. Barcelona do Equador venceu o Vélez Sarsfield por 3-1. Barcelona também está classificado. Argentino Júnior 0, River Plate 2, River classificado. E Flamengo 4, Defensa e Justiça 1, Flamengo classificado. Hoje mais um brasileiro, hein? Às 21 horas e 30 minutos para Libertadores, tem Internacional e Olímpia.
São 11 horas e 9 minutos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Quinta barato, Sabenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Sabenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta barato, Sabenhago. Confira.
Capa do Contraflex Friboi, quilo R$27,90. Sobrecoxa de frango congelado Seara soltinho, 1 quilo, R$10,90. Ponta de peito sem osso, quilo R$29,80. Costelinha suína pururuca, quilo R$18,90. Frodinha Friboi, peça inteira, quilo, no Sabe Ganhe, R$29,50.
Quinta barato, Sabenhago. Quinta é o dia. Aproveite.
Está chegando o grande dia. Quarta-feira, 28 de julho, às 10 da manhã. Sorteio de um carro zero quilômetro. Em frente à Associação Comercial de Monte Alto. Um carro zero quilômetro. Ótica Tiago, 40 anos de tradição. Faça suas compras acima de R$100. Preencha o cupom e boa sorte. Sorteio de um carro zero quilômetro. Bicicleta, Ray-Ban e muito mais. Nesta quarta, 28 de julho. Ótica Tiago, 40 anos.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas mais 12 minutos. Boletim de ontem aponta que 10 pacientes de Monte Alto estão internados na UTI. Temos um paciente também de Vista Alegre, um de Pitangueiras e um de Paraíso, que estão internados na UTI aqui de Monte Alto. O Monte Alto registrou já 168 óbitos de vítimas da Covid. Diz que Covid 3241-1023. Algumas pessoas ficam escolhendo marca da vacina para tomar vacina. O importante é você tomar a vacina. Claro que é um direito teu de você também não tomar a vacina. Só que em alguns municípios, quem não tomar a vacina vai ficar para o fim da fila. Aqui em Monte Alto estão fazendo esse agendamento extra para quem não tomou. De 29, quem ainda não tinha tomado, de 29 até 59 anos. Que já foi essa faixa etária também de 45, 46, 59. Aproveita agora, porque depois nós não sabemos quando será uma próxima repescagem também. Deve tomar a vacina, sim. É segurança para você e para sua família. A melhor vacina, a vacina no braço. Você sabe que alguns municípios, alguns comerciantes estão incentivando, dando desconto. Olha, aqui na loja você vai ter desconto de tanto por cento se você apresentar o cartão da vacinação contra a Covid. Então, o consumidor vai, apresenta o cartão e tem um ótimo desconto. Tudo isso para incentivar você a tomar a vacina. Faça isso. Uma boa opção para alguns comerciantes na cidade também. Tomou vacina, se você é vacinado, aqui você tem desconto. Apresenta lá o cartão, que você tomou a primeira até a segunda dose, você vai ter um desconto nas compras do nosso comércio. E o comércio lojista, sábado, ficará aberto até às 15 horas.
Ao menos 33 pessoas morreram na China, 12 delas no metrô de Zhengzhou, devido às chuvas torrenciais que autoridades meteorológicas do país dizem ser as mais fortes em 1000 anos. Mais de 1.240.000 pessoas foram afetadas na província de Henan, cuja capital é Zhengzhou, e mais 164.000 tiveram de ser levadas para lugares seguros. Ainda há desaparecidos, segundo o balanço divulgado ontem. Autoridades dizem que mais de 500 pessoas foram resgatadas da linha do metrô que inundou.
E atenção às famílias cadastradas no programa Viva Leite. Amanhã, sexta-feira, dia 23, serão entregues mais 2 litros de leite. As famílias já sabem os locais e os horários que devem tirar o leite para o filho. E a comunidade São Brás está realizando hoje e amanhã o seu tradicional Bazar da Pichincha. Vamos lá, seguindo todas as regras de segurança contra a Covid, e você pode colaborar.
Países da América ou das Américas detectaram variantes alfa, beta, gama e delta da Covid. Foram registrados 967 mil novos casos de Covid-19 e 22 mil mortes por causa do vírus nas Américas, segundo informações de relatório divulgado ontem pela Organização Pan-Americana da Saúde. Isso representa uma diminuição dos índices em comparação com a semana anterior. Mesmo assim, autoridades da organização deixaram claro que a vacinação no continente ainda não está no ritmo ideal. Um mapeamento mostra que onde há o fornecimento adequado de vacinas, as infecções por Covid-19 caem, mas onde a cobertura vacinal é baixa, ainda são registrados altos índices.
Nós teremos a segunda Conferência Municipal de Saúde no próximo dia 24, sábado agora, a partir das 8 horas, na EMEB, a Escola Profissional Professor Norival Mendes, lá do Bela Vista. Portanto, está aí a segunda Conferência Municipal de Saúde do município de Monte Alto.
E a greve dos caminhoneiros. O governo vê chance zero. Marcada para o próximo domingo, a greve não está entre as maiores preocupações do governo nesse momento. Pelo contrário, a equipe do presidente Jair Bolsonaro acredita que não haverá adesão da grande massa da categoria e não reconhece a manifestação. Nos bastidores, há informações de que o Ministério da Infraestrutura cruzou ligações de caminhoneiros com partidos de oposição do presidente Bolsonaro. E em nota, o Ministério, chefiado por Tarcísio de Freitas, informou que o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, um dos organizadores da paralisação, não é entidade de classe representativa para falar em nome do setor do transporte rodoviário de cargas autônomo. A greve foi convocada ainda no mês passado por líderes que promoveram a paralisação da categoria em 2018. Os caminhoneiros se opõem ao aumento no preço dos combustíveis e reclamam da falta de atenção do governo federal em programas.
Vou repetir, o comércio lojista de Monte Alto ficará aberto sábado, dia 24, até às 15 horas. Portanto, você pode aproveitar e prestigiar o nosso comércio. Comércio lojista sábado estará funcionando até às 15 horas.
Trabalhadores informais nascidos em maio estão recebendo hoje a quarta parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O benefício tem parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. O pagamento será feito a inscritos no CadÚnico, nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de 2 a 3 semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. Também hoje, beneficiários do Bolsa Família com o número de inscrição social NIS de dígito 4 poderão sacar o benefício.
Hoje as equipes estarão passando e recolhendo galhos. Hoje, quinta-feira, dia 22, no centro, porque no centro todos os dias, mas no Jardim Irina, no Jardim Paraíso, Jardim Real Paraíso, Jardim São Remo, Jardim Eldorado, Jardim Laranjeiras e Jardim Centenário. Amanhã, as equipes estarão passando e recolhendo galhos no centro, na Vila Municipal, no Novo Paraíso, no Residencial Barbizan, no Jardim Bela Vista do Mirante, Jardim Esperança, Jardim Bom Retiro e Jardim Santa Rita.
A Câmara dos Deputados analisa um projeto de incentivo ao primeiro emprego para jovens de 18 a 29 anos de idade e de estímulo à contratação de maiores de 55 anos desempregados há mais de 12 meses. O governo pagaria um bônus de até R$ 275 no salário, mas o empregado receberia um fundo de garantia menor. O Priori, Programa Primeira Oportunidade Reinserção no Emprego, foi incluído pelo deputado Cristiano Áureo na medida provisória que recriou o BEM em 2021, benefício emergencial para quem teve jornada reduzida durante a pandemia.
Ao menos 130.563 crianças e adolescentes brasileiros ficaram órfãos por causa da Covid entre março de 2020 e o fim de abril deste ano.
Moreira, nós de manhã recebemos aqui uma mensagem no nosso Facebook, mas em virtude do tempo não deu para comentar o que a ouvinte passou com relação a barulho, velocidade e desrespeito, e à noite principalmente, por parte de alguns entregadores. Isso nós já vimos, né? Tem entregadores que não respeitam a sinalização, principalmente dos semáforos, de jeito nenhum. Motos com escapamentos abertos, eles chegam e saem, na hora que saem, é o que faz a entrega em velocidade, acelerando muito, cortando no trânsito, quer dizer, alguns aí. Oferece risco não só para o entregador, motociclista, como para outras pessoas, né? E uma outra observação também que fizeram e nós também constatamos é com relação àquele semáforo na esquina da rua São Marcos com a 7 de setembro. Você sabe que a 7 de setembro até ali na São Marcos é mão única, cidade, bairro, né? Depois, ali é o cruzamento da São Marcos, é mão dupla. O que acontece? Quando as pessoas vêm do Jardim Santana para cruzar a 7 de setembro em direção a Dante Borg, e o semáforo subindo a São Marcos em direção ao Jardim Santana está no verde, o pessoal que está no vermelho aqui continua passando normalmente, porque sabe que ninguém da 7 de setembro vai atravessar. Eles passam direto, aproveitam o verde que está subindo da São Marcos, quem está descendo no sentido Mima, acaba passando direto, mesmo no vermelho para ele.
Isso acontece também naquele semáforo na Rua dos Lírios, lá na Califórnia. Mesma coisa.
Mesma situação.
Você pode fazer o que for, colocar redutor de velocidade, lombada, pode colocar aí semáforo, a não ser se coloca uma câmera para pegar o sujeito cometendo irregularidade e já autuar e mandar a multa para ele.
Questão de educação, né, Moreira?
Educação só. Consciência. Pode que for, se você não respeita, quando estão fazendo, Paulo, algumas obras que colocam a placa de trânsito impedido, as pessoas tiram as placas e passam. Muitas vezes, utiliza até a calçada para atravessar, não dá volta no quarteirão. Está sempre com pressa. Então você pode sinalizar para fazer o que for. Vai da educação de cada um.
A gente sabe que o volume de entregas aumentou muito nessa pandemia, né? O delivery
aumentou muito.
É o modo
de trabalhar
muito.
Hoje.
Pois é, lógico, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa ganhar, mas é preciso que se respeite um pouco mais, tenha um pouco mais de consciência nas ruas da cidade, principalmente nos cruzamentos. E você que é entregador aí, se tiver um pouco de bom senso, né? Um pouquinho de bom senso, dá uma olhada no escapamento da sua motocicleta, porque à noite é hora de descanso. Você está trabalhando, tudo bem. Mas não tem o direito de incomodar os outros também, né?
É a minoria, viu?
A minoria
faz isso, sim. Os demais aí respeitam.
Falei alguns,
são,
né,
disciplinados.
Alguns.
A minoria. Que diz respeito, é verdade. Estão dizendo também naquele semáforo na rotatória, lá do Zé Galinho. Ninguém respeita o vermelho.
Sim,
também.
Já observamos. Mesma também, coisa. Também.
Pode
também
colocar dois, três semáforos. Mas da pessoa. Acha que é o dono da rua, acha que está com pressa, eu tenho que ir embora, isso daí. Alguns são indisciplinados.
São 11 horas e 23 minutos.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Chegando o grande dia, quarta-feira, 28 de julho, às 10 da manhã, sorteio de um carro zero quilômetro. Em frente à Associação Comercial de Monte Alto, um carro zero quilômetro. Ótica Tiago, 40 anos de tradição. Faça suas compras acima de R$100, preencha o cupom e boa sorte. Sorteio de um carro zero quilômetro, bicicleta, Ray-Ban e muito mais. Nesta quarta, 28 de julho, Ótica Tiago, 40 anos.
Quinta barato, só vem Ago. Quinta é dia de carne e companhia no Só Vem Ago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta barato, só vem Ago. Confira!
Bisteca suína pururuca, quilo, no Sabigani, 14,75. Assim sem osso, quilo, 28,90. No cartão Só Vem Ago, 27,40. Filé de peito congelado Big Frango, quilo, 13,80. No cartão Só Vem Ago, 12,78. Filé de merluza congelada Mar Rio, 1 quilo, no Sabigani, 29,90. Colchão duro, quilo, no Sabigani, 31,90.
Quinta barato, Sabem Água. Quinta é o dia. Aproveite.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial.
Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
Plantão Policial, nós temos as ocorrências em destaque de furtos no cemitério, né? As pessoas estão indo visitar os jazigos de seus entes queridos lá e acabam descobrindo que foram levadas peças, principalmente vasos, argolas, levaram até fotos, as molduras das fotos em bronze, e as pessoas estão fazendo, quando percebem, estão fazendo ocorrências. O Antônio Carlos Quecuri fez ocorrência, também outro boletim de Wilson Colatrello, Ivani Piveta Toledo, a Sirene Aparecida de Paula, e é importante fazer o boletim de ocorrência, fazer o registro do que aconteceu lá, do que foi furtado, porque depois você pode fazer o reconhecimento lá na delegacia que muitas peças foram apreendidas. Por exemplo, o Paulo Sérgio Queiroz, ele reconheceu um vaso apreendido e depois já retirou esse vaso lá na delegacia.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Cucos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 29 minutos. Estou recebendo fotos aqui, ovelhas e carneiros soltos. Lá de frente, o novo Amarelinha, lá no Bela Vista. Por favor, o dono, o proprietário desses animais, o carneiro vai bem no espeto, hein? Então tá aí, ó, tem que ir lá buscar e outra, pode provocar também acidentes. Tá lá de frente amarelinho, lá no Bela Vista. Por favor, proprietários, vão lá que já estão mandando. Se demorar, vão fazer churrasco. Então, tem várias ovelhas e carneiros lá na rua do Bela Vista. Eu estou recebendo a professora Anitta para falar sobre a Univesp, sobre os resultados que já saíram e já serão divulgados. Anitta, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos que nos acompanham.
Saíram os resultados já? Como é que estão as chamadas agora, Anitta?
Então, João, nós tivemos os vestibulares, né, em 13 e 20 de junho. Eu quero agradecer a credibilidade da população montealtense, da nossa região. Monte Alto foi o que teve maior número de inscritos. E também ficamos dentro de um percentual aí de 42% de ausências por conta do momento da pandemia. Mas, enfim, os cursos estão aí. Hoje, às 16 horas, sai o resultado para o eixo de licenciatura, né? Letras, Matemática e Pedagogia dos 4 anos, e também o de Computação. O bacharel em Tecnologia de Informação, de 3 anos, o de Ciências de Dados, 4 anos, e o de Engenharia da Computação, 5 anos. Então, hoje, a partir das 16 horas, pelo site vestibular.univesp.br, o candidato, ele entra com o número de inscrição dele, ou o login, né, que é o número de inscrição, ou o próprio CPF, e lá ele vai ser informado se ele está dentro dessa primeira chamada ou não.
Certo.
A seguir, é tudo online, viu, João? As pessoas, esse ano é um ano atípico, e a universidade, a Univesp, por ser virtual, eles deixaram tudo online. O aluno vai fazer a matrícula também online.
Certo. Como que ele faz a matrícula?
Então, quando ele entrar, né, para ver a classificação dele, ser aprovado na primeira chamada, lá haverá um tutorial de como que ele vai proceder. Inclusive, nós, orientadores de polo, nós estamos recebendo a formação ontem, vamos ter hoje outra e amanhã outra, para podermos auxiliar. Mas a matrícula, ela é de inteira responsabilidade do aluno. Ele vai fazer todo a seleção dos documentos que precisam, ele tem que baixar tudo em PDF, e aí ele tem que ficar muito atento, porque, por exemplo, vai mandar a certidão do ensino médio, tem o campo exato da certidão do ensino médio. Ele vai mandar a certidão de casamento ou de nascimento, tem o campo exato. Ele não pode se confundir.
Errar,
se,
né,
ele se confundir e errar, ele perde a vaga, porque não tem segundo momento de envio de documento.
Mas pede o local certo, ali pede, né?
Tá tudo
aqui, certidão de conclusão do ensino médio.
Isso.
Certidão de nascimento ou casamento.
Isso.
Carteira de identidade. Cadastro de pessoa física. Para encher no espaço, não é isso?
Isso, tudo especificado, onde ele vai subir os documentos. Na dúvida, assista o tutorial novamente. Na dúvida, entre em contato comigo, pelo meu zap, ou pode até me ligar, 16 99777-7144. Eu vou estar online o tempo todo. Isso ele vai fazer a partir de segunda-feira.
Ah, sim, as matrículas começam na segunda?
Segunda-feira. Às 10 horas da manhã.
Já
e
abre?
Já abre e vai até a terça-feira, às 18 horas. Como ele já vai saber hoje se ele está aprovado, já separa o documento, já salva tudo certinho numa pasta. Ele vai poder fazer, inclusive, pelo celular. No tutorial vai ter essa instrução. Na pior das hipóteses, eu estou com problema, minha internet está ruim, ele entra em contato comigo, ele pode fazer uso da internet do polo, mas eu não posso fazer a matrícula. Eu vou só validar no sistema, né? Então, se tiver alguma coisa errada, qualquer coisa, não tem como ele voltar. Então, não pode se apavorar e já querer subir nos documentos antes de ter certeza do que está fazendo.
Agora, e se não conseguir preencher essas vagas?
Isso, aí nós vamos para a segunda chamada.
Vai ter a segunda chamada.
Tem a segunda chamada, que aí sai no dia 29 do 7, que já é a semana que vem, às 4 da tarde. E aí as novas matrículas para preenchimento das vagas, a partir do dia 30, né, às 10 horas da manhã, até no dia 2/8, às 18 horas.
Matrícula apenas para online. Mas mesmo assim, com a segunda chamada, se não forem preenchidas as vagas...
Ainda vai para a terceira chamada. Ah, né,
quantas oportunidades,
a terceira chamada no dia 4/8, sai às 4 da tarde também, às 16 horas. E aí as matrículas começam no dia 5, às 10 horas da manhã, e vai até o dia 6, às 18 horas. Ah, mas no dia 6 é feriado, em Monte Alto, né, para a Univesp, esse dia é um dia...
Mas pode fazer a matrícula
mesma
normal, coisa.
Eu tenho que fazer, se isso acontecer, se a gente não tiver... Eu acredito que nós preenchamos antes, mas se acontecer, a gente faz a validação. Eu tenho um tempo, após as 18 horas, que também é um tempo pequeno para validar. Então, o aluno ele tem que estar bem organizado, já ir deixando toda a documentação pronta. Eu acredito que já estamos, João, porque as pessoas têm procurado, têm perguntado. Então, eu acredito que já esteja tudo bem adiantado.
Certo. Você falou que dia 6 é feriado. Você sabe por que é feriado?
O dia do Senhor Bom Jesus.
Nosso padroeiro, uhum. Senhor Bom Padre Jesus, então. Que teremos apenas a festa religiosa.
Isso.
Infelizmente, devido à pandemia, nós não teremos a parte social este ano. Estão pedindo aqui para eu passar, preciso da sua autorização, o seu celular. Posso passar?
Pode passar.
Mandar o celular da professora Anitta.
Pode passar.
Não é Anitta, Anitta é a cantora.
Uhum.
Aqui é a professora Anitta. A gente brinca porque todo mundo fala Anitta, né, Anitta?
Isso, então pode passar,
a professora Anitta, repete o seu celular.
16 997 77 7144. Pode falar comigo na hora que a pessoa precisar, eu estou sempre à disposição.
Certo. E na escola, tem telefone também que pode ligar naquele polo?
Pode, 3242-1313, que é a escola Dr. Raul. Eles têm algumas informações ali, porém, a responsabilidade da Univesp, ela é toda minha. Então, eles automaticamente vão direcionar para mim. Então, se já quiser falar comigo direto, pode ser pelo Zap mesmo, não tem problema não.
Anitta, Monte Alto foi considerada a cidade que teve mais procura?
Foi, João, da nossa região, porque nós temos aqui na nossa regional, né? Tem Itaquaritinga, tem Jaboticabal, tem Guariba, Barrinha. Então, pelo número de habitantes, até no caso, por exemplo, Jaboticabal, que é maior, Itaquaritinga também, nós tivemos um número maior. Então, isso significa que nós fizemos um trabalho sério, né, um trabalho de divulgação, que conseguimos chegar em um grande número de pessoas, e as pessoas acreditaram. Isso é muito importante, né, porque é uma universidade pública, que está aqui já desde 2018, existe desde 2012, então a gente fica assim feliz por essa parte, e eu estou aí ansiosa também para conhecer os novos alunos que farão parte dessa...
Mas quando nós teremos o início das aulas?
No dia 9/8.
Ah, mês que vem já?
Mês que vem.
Eles agosto já iniciam... começa com aulas?
Começa. Como é tudo online...
Aulas online, né?
Online. Então, às vezes...
Mas não vai ter uma data presencial?
Não tem, João. A Univesp sempre tem a aula inaugural, que é uma aula que todos os polos têm a mesma aula, né? E essa aula, ela era presencial. Porém, por conta da pandemia, eles não autorizam, viu que eu frisei várias vezes que as matrículas são online, por quê? Eles não autorizam o orientador de polo a receber grupo de alunos na unidade. Então, tudo que precisar, eu vou atender prontamente. Se na pior das hipóteses não tem internet, está com problema, eu vou ao polo com hora marcada para o candidato, para que eu atenda apenas um, para que ele faça usando a internet. Eu não posso ter contato porque é norma da universidade. Né? A gente tem uma questão de se preservar por conta desse momento triste, né? Que a gente está melhorando, né, João? A gente já está bem...
Tudo isso é grátis?
Grátis, o aluno não teve... O único custo que ele teve, ele já teve, né? Ele pagou lá R$ 45,00 na época do vestibular, mas agora é tudo gratuito. Ele tem o polo ali para usar, tem computador, tem tudo se ele precisar
Quais
estudar.
Quais são os eixos aqui para Monte Alto?
Nós temos eixo de computação e o eixo de licenciatura.
O eixo de licenciatura, que é Letras, Matemática e Pedagogia, 4 anos?
Isso, João, 4 anos.
E de computação?
O de computação é o bacharel em Tecnologia de Informação, que são 3 anos. o bacharel em ciências de dados, que são 4 anos, e de engenharia da computação, que são 5 anos.
Tem muita procura para isso, né?
Sim, é uma das áreas, né, João, essa parte de computação agora, ainda por conta da pandemia, é uma das áreas que tem mais crescimento e com muita margem de emprego. E a educação também, né? A gente sabe que a educação não é agora, é sempre, né?
Nita, continue conosco aqui, que eu quero falar com a Sandra Tavares também, que é diretora do nosso museu. Ô, Sandra, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Nita. Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Tem festa ou estamos em festa lá no museu?
Estamos em festa.
Mas não tem festa, né?
Não, neste momento não.
Por que que estamos em festa?
Estamos em festa porque hoje os museus de histórico e cultural e o Museu de Paleontologia completam 29 anos de criação.
29 anos de criação.
Anos.
Que pena nessa pandemia, né?
Pois é.
Poderia fazer vários eventos aí para a gente comemorar essa data, né?
Já estamos com saudades do museu, com muita vida, né? Com muitas crianças, muitas pessoas.
Aquelas visitas, né? Sim. Ônibus chegando de todos os municípios da nossa região, né, Sandra?
E as nossas oficinas, as nossas ações educativas ali dentro. Então, nós já estamos com saudade de tudo isso, mas, como a Anitta disse, já tudo isso passa e a gente volta ao normal.
Como que estão os trabalhos lá nesses museus?
Os museus, o trabalho interno, principalmente de paleontologia e no museu histórico, que nós estamos fazendo, principalmente nesse momento agora, de buscar, saber sobre as peças, saber um pouco mais sobre a história do museu. E no de paleontologia, as escavações, né, não param.
Não param, né?
Não param.
Esses dias nós tivemos até destaque também, não foi?
Sim.
Novos fósseis, não falou isso?
Sim, eu estou com uma dupla boa lá no museu, que é o Cledinei, que a gente já trouxe ele aqui algumas vezes, e a Heloísa virá comigo brevemente. E eles estão saindo a campo, porque eles estão encontrando bastante coisas. Estão monitorando neste momento, né, João? Porque nós estamos tomando cuidado de não ir em propriedades, nos campos que a gente tem dentro de propriedades, para tomar todo esse cuidado com relação à pandemia. Então, nós estamos fazendo um trabalho de monitoramento mesmo nas estradas. Então, o pessoal, às vezes, passa indo para as suas propriedades, vê a gente ali parado. Então, vai ter sempre eu, Cledinei, Heloísa. Então, nós estamos fazendo esse trabalho. E não é à toa, assim, porque nós sabemos que neste momento, quando chove, depois de uma chuva, nessa época mais seca, os fósseis, eles começam a aparecer. E daí pode surgir, então, grandes descobertas. Né? Então,
Sandra, nesses 29 anos dos nossos museus,
sim,
como que se analisa a melhoria na estrutura desses museus?
Houve muita melhoria. Eu até estava separando umas fotos ontem, porque eu participei de uma live de um grupo de colecionadores de ossos. É um grupo de paleontólogos que fazem a divulgação científica.
Então, tem até um filme, né? Colecionadores
de ossos. E tem esse grupo, que eles têm um canal no YouTube, então eles me convidaram para fazer essa live, e isso foi no sábado passado.
Certo.
Foram 3 horas e pouco de conversa, mostrando a evolução, né? Como você diz, a evolução, desde quando foi a necessidade de se construir um museu, desde o primeiro fóssil encontrado pela Elvira, e toda a história de paleontologia aqui em Monte Alto. Então, eu tentei contar um pouco para aquela turma, um pouquinho sobre a paleontologia aqui em Monte Alto. E hoje também eu vou participar de uma outra live de um outro grupo. Esse grupo, eles são lá de Minas Gerais e eles também têm esse canal no YouTube. E aí o tema é Museus em Festa, né? Mais de 29 anos de paleontologia em Monte Alto. Então eu vou tentar mostrar um pouco do que é o Museu de Paleontologia em Monte Alto.
Vocês contam a história, por exemplo, do pioneiro do museu.
Ah, claro, nós não podemos deixar de contar, começa ali, né, professor Antônio Celso, toda
a história.
Ele foi
o pioneiro, né, não foi?
Aqui em Monte Alto, sim, porque, na verdade, assim, já tinha sido relatado alguns fósseis que foram encontrados na abertura da Estrada de Ferro, em 1921, se não me engano. Mas só que esses fósseis, eles foram para outros coletados e na abertura e levados para fora de Monte Alto.
Não houve tanto interesse pelo município na época.
É, porque na época não se tinha ainda, assim, se falava, nem pensava em ter museu, nem nada, né? E o professor, pelo que ele me contava sempre, ele falava que desde criança eles tinham sítio e desde criança ele encontrava fósseis. Então, ele já tinha esse gosto. E também a questão da astronomia, tudo. Então, isso foi tudo a ciência, né?
Tivemos
a ciência, o gosto que ele tinha pela ciência.
E muitos voluntários também, né?
Muitos voluntários. Tanto na parte de buscar novos fósseis. Aí eu vi que a notícia do fóssil que ela encontrou chegou até ele. E a partir disso, é um incentivo, né? Que as pessoas, assim, o interesse pela paleontologia, pelos fósseis, os grandes ossos de dinossauros, quem não quer, né? Então, é encontrar um fóssil desse. Então, nós temos, sim, voluntários, pessoas que estão aí trabalhando na zona rural, no seu sítio, que às vezes hoje encontra uma marca diferente, já nos avisa, a gente já vai até o local para poder retirar. E esses dias nós estávamos retirando um fóssil na estrada. E o legal é que as pessoas passavam e teve um senhor, não me recordo o nome dele agora. E ele parou ali e ficou conversando com a gente um bom tempo. Por quê?
A curiosidade,
conhecer, saber, querer conhecer.
Conhecer.
Então, assim, é muito prazeroso.
Nesses 29 anos,
sim,
os museus ajudaram a divulgar bastante o município de Monte Alto, né, Sandra?
Com certeza.
Monte Alto é conhecido mundialmente por causa dos museus.
Principalmente pelos museus de paleontologia e o Museu de Arqueologia, que é um belíssimo museu também.
Peças para o Museu de Arqueologia, que é o Museu do Índio.
Sim.
Vocês continuam encontrando ainda ou não?
Sim. Antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, a nossa pesquisadora, a nossa arqueóloga, né, que é a doutora Márcia Angelina Alves, lá da USP, ela esteve com seus alunos aqui e eles foram a campo, coletaram material e esses materiais já estão sendo cuidados e também estudados. Então, ela também está com uma equipe de alunos lá da USP bastante interessados. E por quê? Porque esses materiais, tanto de arqueologia e de paleontologia, possibilitam que alunos de história, de geografia, de geologia, de biologia, continuem seus estudos e façam mestrados e doutorados. Então, o nosso museu, os dois museus, eles possibilitam que esses alunos encontrem materiais para os seus estudos, para suas defesas. Então, tanto na parte científica como na parte da educacional de contar, popularizar a ciência da paleontologia por meio de fósseis, de impressões 3D, isso tudo nós temos aqui no nosso museu. E é o que nós queremos, porque nós, pesquisadores, nós temos muito interesse pelo fóssil, né? Pelo estudo do fóssil e tudo. Mas a gente também tem interesse em contar essa história de como era a vida no passado. Porque senão o estudo do paleontólogo fica só para a gente ali. Não, então os museus têm essa abertura, né? Têm essa possibilidade da gente transmitir esse conhecimento para todos. E para todos mesmo.
Como então, chama o nosso museu? Museu de Paleontologia?
Professor Antônio Celso de Arruda Campos.
Ele foi homenageado, né?
Foi homenageado.
E justa essa homenagem, né?
Muito justa. Muito
e
justa.
O Museu de Arqueologia?
Museu de Arqueologia é Hipólito Barato.
Ah, sou Hipólito Barato.
Sou Hipólito Barato, foi em homenagem a ele.
Conheci ele. Ele ajudou muito também no primeiro, né? Foi ele, sim. Que encontrou peças também, não foi?
Sim, eles encontraram as primeiras peças de machadinhas, pedaços de cerâmicas e tudo, e levou para o professor Antônio Celso, porque eles sabiam que a gente fazia escavações, que tinha todo esse contexto da paleontologia aqui, levou para o professor Antônio Celso, eles foram até o local e viram que ali realmente coletaram. Eu me lembro que em 1997, quando eu entrei no museu, eu me lembro que tinha alguns esqueletos, as primeiras peças que foram coletadas pelo professor, pelo Cledinei, pela equipe ali do museu, essas peças estavam junto com o acervo de paleontologia. Por isso é que depois teve a necessidade de se criar um museu de arqueologia, porque há muita confusão entre paleontologia e arqueologia.
Certo. Ainda, né? Você acredita que o nosso solo é rico nisso ainda?
Muito. Vi isso esses dias. Porque eu falei assim, gente, será que a gente sai para andar? Será que a gente vai encontrar alguma coisa? Moreira, eu tive, porque eu quando eu entrei no museu, eu sempre fui muito de laboratório e ali do museu, de dentro do museu. Então, a parte de escavação era mais Cledinei, professor, os meninos que saíram. Porque, além do museu ser um museu científico, a gente recebe a parte de alunos. Então, a gente tinha que dividir a equipe, como acontece hoje em dia também. E eu fiquei impressionada, porque agora nós temos um automóvel, um carro, então a gente está saindo com mais frequência a campo. Então, eu e o Cledinei, até eu falei para ele, assim, Cledinei, você vai deixar eu dirigir para eu aprender a entrar nesses, conhecer direitinho essas, essas estradas rurais que nós temos, os nossos bairros rurais. E aí nós fomos, eu dirigi, tive essa experiência. Moreira, cada local que a gente passava, o Cledinei falava assim, Sandra, aqui já foi encontrado fóssil. Nós parávamos e olhávamos, nós tínhamos ali, pelo menos um fragmento nós tínhamos. Então, o que acontece? Os fósseis, eles não estão aí aparecendo lindão, maravilhosos, como eles estão expostos no museu. Eles estão guardados dentro das rochas. Então você tem que ter um olho técnico. Você tem que saber olhar e diferenciar o que é fóssil da rocha. E às vezes o que parece ser apenas um pedacinho, um fragmento pequeno, pode nos dar muitas informações. Pode ser um pedaço de um crânio, um pedaço de um osso do braço do animal, da pata dianteira, traseira do animal, uma vértebra.
Monte Alto é a cidade dos dinossauros?
Cidade dos dinossauros, com quem, certeza.
Você lembra quem criou os museus, o Museu de Paleontologia?
Museu de Paleontologia, eu lembro, doutor Elias, que foi...
Foi prefeito, foi na gestão Elias.
Na gestão Elias.
Aliás, o Centro Cívico leva o nome dele.
Leva, né? O nome dele.
Foi ele que criou aquele Centro Cívico. Isso. Que é completo.
Completo.
É completo.
Nossa, um espaço maravilhoso.
A mais antigo, vão lembrar. Ali era uma área, né, até... Era uma área que teve que ser desapropriada.
Sim.
Depois teve até, se não me engano, um lixão.
Uhum.
Desse lixão construíram o Centro Cívico.
Sim.
Que hoje o nosso Centro Cívico é de dar inveja.
É de dar inveja.
Quando o museu estava em funcionamento, o teatro em funcionamento,
sim,
os próprios artistas que nós entrevistávamos, uhum, aqui, eles ficavam encantados de ver aquelas salas de artes e o teatro que nós tínhamos e o próprio anfiteatro.
Sim.
Pela proporção da nossa cidade.
É, exatamente. A gente ouve
completo.
Muito isso. As pessoas chegam ali, pesquisadores mesmo das universidades, eles ficam encantados, porque Monte Alto é uma, relativamente uma cidade pequena, com um centro de
cultural
arte, um cultural com aquele nível. Eles falam assim, não, realmente, é isso que você disse. Eles relatam que eles parabenizam por esse espaço que a gente tem.
Agora,
cada vez mais lindo.
E o espaço ficando melhor, com uma concha,
exatamente,
acústica. Parece,
exatamente,
que vai construir lá uma área para os visitantes,
isso,
poderem, né, tomar,
isso,
o seu lanche também.
Exato.
Nacional. Melhorando a estrutura.
Sim.
A pandemia atrapalhou um pouco.
Atrapalhou.
Mas vai terminar já essa pandemia.
Ai,
vai voltar tudo normal,
sim,
se Deus quiser.
Sim, vai sim. E nós temos bastante projetos, bastante coisas para fazer. E, como eu disse, nós já estamos com saudades. Mas daqui a pouco nós estamos trabalhando para que, quando o museu reabrir, a gente tenha novas peças, tenha coisas novas para que o visitante possa vir e querer ficar no museu.
Você vê hoje, 29 anos do nosso museu.
29 anos.
Infelizmente, não podemos fazer evento nenhum.
Não.
Nada.
Nada.
Você não sente o calor daquelas crianças curiosas visitando,
exato,
os museus? O que é,
exato,
isso aqui? O que é aquilo ali?
E você, olha, João, não tem idade.
Não tem, né?
Não tem idade. É crianças de 3, 4 anos, até adultos, idosos que chegam lá e ficam encantados e perguntam, e o tempo todo. Isso é muito bom, muito gratificante.
Outro museu que é muito rico também, e tenho certeza que muitos montealtenses não conhecem,
uhum,
é o Museu Histórico,
com,
né?
Com certeza.
Conta a
com
história,
certeza,
de Monte Alto.
Conta
ali
a história de Monte Alto. E eu sou, assim, eu estou tendo a oportunidade de conhecer aquele acervo. Porque você sabe muito bem que eu sempre fui muito envolvida com a paleontologia.
Isso.
E hoje sou a coordenadora do Museu Histórico também. Apesar de estar mais de 20 anos junto ali, eu sempre fiquei muito focada na paleontologia. E eu, assim, a minha família não era daqui de Monte Alto, mas a do meu marido, sim. Então, eu estou aprendendo a conhecer aquele acervo. Conhecendo a Monte Alto.
Conhecendo Monte Alto.
Conhecendo Monte Alto, conhecendo as pessoas. E eu tenho uma dupla muito boa lá, que está me ajudando, que se esforça, que conhece. Que eu falo assim, gente, de quem é essa peça? Vamos investigar, vamos saber. E nós temos um projeto bastante legal para depois da pandemia, que é fazer, tipo assim, tem o carrinho do Seu Batista. Então a gente pretende, até já conversei com alguns dos familiares. Pra gente fazer esse
levanta, né?
O pipoqueiro.
Que ficava de Frutino e São Jorge.
Isso. Então tem muita história.
Você não lembra, Anitta, que você é jovem.
Tem muita história.
Eu lembro.
Tem muita história a ser contada, João, e que esse é um dos nossos projetos.
Ok, Que bacana, né,
contar
isso,
essa, né, história com a participação dos familiares e tudo mais.
Município Rico é aquele que mantém a tradição da sua história.
Com certeza.
Mantém a sua história. Nós temos três museus, hein?
Três museus.
Que antes da pandemia, recebia quantos ônibus por dia?
Nossa.
Agendamento praticamente quando chegava em março, abril, até dezembro já estava lotado.
Sim,
lembra disso?
Lembro. Lembra? Era assim, nós recebemos por dia, pelo menos, assim, porque a gente, quando os alunos vêm ao museu, eles não vêm só simplesmente passar pelo museu e tudo, porque tem monitoramento, tem palestras, tem todo o acompanhamento. Então, cada visita que vem, cada escola que vem, fica ali pelo menos uma manhã. Então, nós temos um certo limite e ficava até as 11 horas, depois da tarde a gente recebia outra turma. Então, assim, mas uns 100 alunos por dia a gente recebe.
E você lembra o movimento das nossas lojas e no comércio?
Sim.
Lanchonetes e restaurantes?
Porque eles almoçavam, né? Eles ficavam por aqui, almoçavam, passavam a tarde. Depois, às vezes, ia conhecer algum ponto da nossa serra. Então, é assim...
Nós somos os museus, falei lá do Centro de Arte e tudo. Mas nós temos nosso cinema também.
Sim.
Porque muitas cidades não têm o cinema.
Aos domingos é muito movimentado ali. E à noite, né, também, o pessoal vai.
Tem que... Então. Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver. Moreira, manda um beijo para Sandra, minha conterrânea. Pontalense.
Pontalense. Eu sou de Pontal.
Aqui pertinho?
Pontal, perto do Sertãozinho, Ribeirão Preto ali.
É, Pontal ali.
É, eu sou pontalense.
Ela é sensacional, falando aqui.
Muito obrigada.
Tá.
Muito obrigada.
Você veio para cá e acabou.
Eu vim para cá.
Adotando de Monte Alto no seu coração?
Com certeza. Agora eu sou Monte Altense de coração.
Só que quem não conhece a Sandra, nós conhecemos, podemos falar.
Sim.
Você começou lá no museu, mas você teve muito interesse e se esforçou.
É isso.
Você fez curso,
sim,
foi buscar a perfeição até no exterior, não foi?
Exato. Eu entrei no museu, Moreira sabe, eu já contei essa história algumas vezes aqui, que eu entrei no museu por acaso, de uma forma inusitada, a paleontologia entrou na minha vida, porque eu era guarda civil,
municipal.
Então nós fomos para lá, primeira turma de guarda, que eu tenho muito orgulho daquele pessoal, que me ensinou muito, e eu fui para lá e tive a oportunidade de aprender a preparar fósseis, a participar de tudo.
Você abraçou a oportunidade.
Eu abracei, fui estudar.
Você foi estudar.
Aí quando eu entrei no museu, tinha sempre os paleontólogos que vinham e falavam assim, Sandra, você tem que estudar. Então você tinha um incentivo. E o professor também sempre falando. Aí fiz mestrado, depois da biologia, fui fazer minha pós-graduação, fiz mestrado. E aí no doutorado que eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra. Aí eu fiquei 9 meses lá para fazer parte do meu doutorado, que a gente chama de doutorado sanduíche. Faz uma parte aqui, começa aqui, que eu faço na Unicamp, vai lá para fora, conhece algumas coisas do seu projeto, que eles estão produzindo por lá, e volta para terminar o seu doutorado aqui.
Olha,
eu fiquei 9 meses lá.
Tive
a oportunidade de... Nossa,
paleontólogo de outros países visita Monte Alto, né?
Sim, visita Monte Alto. São nossos parceiros em alguns estudos, porque a gente tem os fósseis e nós não fazemos nada sozinhos. Então, nós temos a parceria de paleontólogos da Argentina, mesmo do Reino Unido, lá de Bristol, da Inglaterra. Então, nós temos parceiros. É sempre, assim... paleontólogos do museu, paleontólogos brasileiros, das universidades brasileiras e também os paleontólogos de fora.
Mas eu recebendo mais aqui, ó. Conhecemos nossos maridos que saíram da Unesp, foram trabalhar em Pontal.
Ah, que legal.
Nós casamos
e estamos
na cidade maravilhosa. A Luciana Ravaiani.
A Luciana Ravaiani. Eu tinha certeza que era ela.
Ela é professora também.
Entrevistamos
ela aqui também várias vezes.
Isso.
Tá aí mandando. Parabéns pelo trabalho, parabéns para os nossos museus, viu, Sandra?
Muito obrigada. E é sempre um prazer falar sobre isso.
A gente
está
com a sua equipe lá, é maravilhosa.
Sim. Eles virão aqui para a gente conversar.
Mas eles têm interesse, eles trabalham
muito,
com amor, dedicação.
Muito, muito.
O carinho, você pega lá um fóssil, você tem que ter um carinho, uma dedicação para você não destruir aquilo que faz parte da história.
Exatamente. Pensa que você tá na mão, tem ali na mão um animal que viveu há milhões de anos aqui em Monte Alto. Então, e que ele pode ser único no mundo. Então, é bastante gratificante. Sem falar a história do museu, o histórico também, né?
Museu histórico, nossa.
Todo cuidado que as meninas têm, que a gente tem ali com aquele acervo. Então,
a população colaborou,
eu fico,
né?
Muito feliz. Colabora doando, ainda,
doando
colabora.
Objetos isso. Históricos.
É que nós estamos num momento, assim, de reformulação, mas só que as doações, elas vêm.
Certo.
E são muito bem-vindas.
Parabéns para as professoras Sandra e Mita pelo trabalho. Sargento Mário.
É o Mário.
Ah, o Mário, conheço.
Mandando um abraço para vocês também.
Muito obrigada.
Isso é bom quando tem reconhecimento. É muito importante. Sandra, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, João. Eu que agradeço.
Nita, vamos reforçar então sobre a Univesp?
Vamos, João. Antes eu quero agradecer a aula que a Sandra nos deu,
vamos,
né?
Vamos falar sobre as chamadas e as matrículas.
Isso. Então, é um orgulho muito grande a gente ver a questão da educação,
sim,
ciência,
sim,
e cultura,
exato,
né? Tão evidenciado em Monte Alto.
Sim.
Gente, então, reforçando, o resultado da Univesp sai hoje às 16h pelo site vestibular.univesp.br. Já deixe separado certidão de conclusão do ensino médio, certidão de casamento ou nascimento ou casamento, carteira de identidade, o cadastro de pessoa física, né, que é o CPF, título de eleitor ou a quitação da eleitoral para maiores de 18 anos, certidão que comprove estar em dia com serviço militar, no caso de do sexo masculino, maior de 18 e menor de 45, se você tem mais de 45 não precisa apresentar, e o e-mail, eles têm que estar ativo, porque você vai usar o e-mail muito. No dia 9 começam as aulas e qualquer dúvida eu estou à disposição. As matrículas, segunda, que é dia 26, a partir das 10 da manhã até as 18 horas do dia 27. 18:01 o sistema fecha. Não consegue mais subir os documentos. Não deixe para a última hora. Obrigada.
Se precisar, semana que vem, você volta aqui.
Isso, João. Tá. Qualquer coisa, pode falar comigo. Eu estou à disposição. Qualquer
repete
coisa, eu volto.
Repete o seu celular.
997-77-7144. Ou qualquer dúvida, se não anotou, liga na escola Dr. Raul, 3242-1313, que eles direcionam para o meu celular.
Obrigada. Você é professora, você já foi vacinada?
Já fui, João.
Duas
já.
Doses?
Já.
Você,
eu sou
Sandra?
Eu já fui vacinada com a primeira dose em agosto, agora já toma a segunda.
Você toma então AstraZeneca?
AstraZeneca.
Então tem que esperar agora,
tem que,
né?
Tem esperar.
Tá certo.
Sim, dia 16, eu estou ansiosa por esse momento.
Já chega.
Já chega.
Bom trabalho, Sandra.
Muito
bom
obrigada.
Trabalho, Anitta.
Muito obrigada.
Bom?
Você também.
Eu tenho só um comunicado para a Sabesp aqui, está tendo um vazamento naquela rua ali, próximo da escola Dr. Raul. Dr. Raul, que eu vou entrar em contato com a Sabesp para alertar a Sabesp também. E preste atenção, agenda extra, vacinação, faixa etária de 29 a 59 anos de idade. 29, já chegando a sua idade aí, hein? 29, pode ver na tela aí do nosso Facebook, da Rádio Cultura, agendamento online hoje, e a vacinação acontece amanhã. Nós voltamos já já.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Quinta Barato Sabenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Sabenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato Sabenhago. Confira!
Capa do Contraflé Friboi, quilo 27,90. Sobrecoxa de frango congelado Seara Soltinho, 1 quilo, 10,90. Ponta de peito sem osso, quilo, 29,80. Costelinha suína Pururuca, quilo, 18,90. Fraldinha Friboi, peça inteira, quilo, no Sabe Ganhe, 29,50.
Quinta Barato Sabenhago. Quinta é o dia. Aproveite!
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Boa tarde. A notícia mais importante de ontem, eu acho que eu tive o prazer de ser o primeiro a dar, é a recriação do Ministério da Previdência e trabalho, trabalho e previdência. Na verdade não foi extinto o status de ministério, mas a estrutura toda continua, né? Continuava como uma espécie assim de anexo do Ministério da Economia, e tinha lá um secretário especial da Previdência, que agora vai ser o secretário executivo de um novo ministério, que é o substituto do ministro, substituto eventual do ministro. Ele se chama Bruno Bianco Leal. E o ministro, o novo ministro desse ministério, já foi ministro da Cidadania, já foi ministro secretário-geral da Presidência da República, é o gaúcho Onyx Lorenzoni, que foi talvez o primeiro a apoiar Bolsonaro, o deputado Bolsonaro, quando esse disse que ia se lançar candidato à Presidência da República. E Onyx continua fiel ao seu companheiro. E no lugar de Onyx deve ir o general Ramos, que hoje está no Gabinete Civil, e para o Gabinete Civil vai o presidente do PP, do Progressistas, o senador pelo Piauí, Ciro Nogueira, que está no Congresso desde 1995, tem um quarto de século de Congresso, foi deputado federal várias vezes, né? E é de um partido, é o partido que por mais tempo Bolsonaro ficou, 12 anos no Progressistas. Eu continuo apostando que a candidatura à reeleição vai ser pelo Progressistas. Continua apostando, essa é uma aposta, né? Uma desconfiança. Agora fica mais forte ainda essa aposta. E com Ciro Nogueira indo para o governo, presidente do Progressistas, uma perna do Centrão pende para dentro do Palácio do Planalto. Não tem como, né? Foi uma bela jogada no xadrez político por parte do presidente. E ao mesmo tempo, num momento de recuperação do emprego, 200 mil carteiras assinadas por mês em média, né, recria o ministério que era do Getúlio, de 1930, o Ministério do Trabalho, e o Ministério da Previdência e Assistência Social, que é importantíssimo, é gigantesco, está presente em todos os lares brasileiros, né, e que precisa ter um grande cuidado em cálculos autuariais, né, para garantir o futuro das pessoas, né? Os aposentados, os pensionistas, todo mundo tem a ver com isso, né? Então é muito importante nesse momento. E não aumenta o número de ministérios, porque o Banco Central não tem mais o status de ministério, é um órgão independente. Então continua o mesmo número de 23 ministros, né? Bom, o outro assunto importante de hoje é uma decisão da ministra Carmen Lúcia, do Supremo, já foi presidente do Supremo, diante de um pedido de mandado de segurança com liminar, por parte de um ex-presidente do PT, o deputado federal por São Paulo, Rui Falcão, foi 7 anos presidente do PT, e o ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad, que perdeu por 11 milhões de votos para Bolsonaro, estavam pedindo para o Supremo para mandar o presidente da Câmara examinar o pedido de impeachment que eles fizeram em maio do ano passado, porque o presidente da República, que é o comandante supremo das Forças Armadas, foi a uma manifestação que estava na frente do QG do Exército e lá havia cartazes pedindo intervenção. E o presidente foi lá para dar uma saudação para os seus apoiadores. Então eles alegam que o presidente estava pedindo intervenção. O presidente não precisa pedir intervenção, né? Porque o presidente é o comandante das Forças Armadas. Então, se não houve intervenção, porque o presidente não pediu, né? Nem pretende pedir. Né? Mas aí, né? O moral da história, ministra Carmen Lúcia parece que mostrou que há um renascimento de uma posição do Supremo que eu acompanhei durante muito tempo. O Supremo, toda vez que recebia lá atrás demandas políticas da Câmara, do Senado, deputados ou senadores, respondia, vai para o arquivo. Isso é uma questão interna, política, da Câmara ou do Senado. Resolvam aí, entre vocês. Agora, a ministra Carmen Lúcia disse, arquive-se, né? Não tem mandado de segurança, não tem liminar, e disse que isso macularia o princípio da separação de poderes. Mais uma pessoa lá dentro do Supremo, o atual presidente pensa assim, Luiz Fux, e a ex-presidente pensa também. Segundo o artigo da Constituição, separação dos poderes, harmonia e independência entre eles. Porque às vezes a gente pensava que o sonho de Montesquieu, aqui no Brasil, tinha virado pesadelo.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
São 12 horas mais 11 minutos. Olha, desapareceu agora há pouco da rua, Adriana Buzinaro, deve ser Adelino Buzinaro, esquina com a rua Luiz Sestari. Uma cachorrinha, do nome Mel, pertence às crianças, desapareceu agora por volta do meio-dia, ali nesse cruzamento, Adelino Buzinaro com a esquina Luiz Sestari. Quem souber do paradeiro, vamos deixar uma criança feliz, um animal de estimação, entre em contato conosco, vamos ajudar aí, por favor, tá bom? Ontem nós tivemos um treinamento, né, treinamento do pronto-socorro do SAMU. Foi no sítio dos Eucaliptos, do nosso amigo Florindo, recebeu treinamento integrado entre as equipes do pronto-socorro municipal e o SAMU. O tema foi, espere o inesperado, esteja preparado. Os instrutores foram enfermeiros Wagner de Grande de Oliveira e Eduardo Cardoso de Oliveira, especialistas em urgência e emergência.
Trinta segundos. Esse é o tempo que minha empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para
para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto
Central. E o Foto Central estará aberto neste sábado até às 12h30.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio. Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão duro, exceto moído, quilo R$ 33,99. Ponta de peito, exceto moída, quilo R$ 32,99. Asa de frango congelada, Rosaves, quilo R$ 13,99. Kit cereal matinal Nescau, 210 gramas, mais Snowflakes, 300 gramas, R$ 11,99. Ketchup Hemer tradicional, 1 quilo, PET, R$ 9,99. Amaciante concentrado Downy, 900 ml, PET, R$ 15,99. Escova dental Colgate Classic, leve 3, pague 2, média, R$ 7,99. Suco de caju concentrado Cereji 500 ml PET 2,29. O Cogiba Supermercados serve marmitas aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
São 12h16. Bom, nós vamos falar mais uma vez sobre a agenda extra. Já está aberto o link da prefeitura. Você pode fazer o seu agendamento online. De 29 anos a 59 anos. Aproveita a oportunidade. E tem idade aqui que vai estar entrando na repescagem. É a boa oportunidade de você tomar sua vacina. De 29 a 59 anos de idade. Faça aí, olha, o seu agendamento online. Entra no Facebook da Prefeitura, lá tem vacinação, tem o link, você clica e aparece. Você preenche tudo certinho. Pode entrar no Facebook da Rádio Cultura também, para ajudar você. É hoje esse agendamento. A vacinação acontece amanhã, sexta-feira, e será no Anfiteatro Municipal, das 8 às 17 horas. Faça o seu cadastro também no Vacina Já. É vacinajá.sp.gov.br e vai tomar sua vacina amanhã. Já estamos chegando a 29 anos. Está chegando a sua vez também. Nossos jovens estão felizes aí e chegando. Tudo bem, tá bom? Bom, hoje nós teremos ainda o Internacional enfrentando a Olímpia pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana. Hoje o Independiente, às 19h15, recebe o Santos. Recebe o Santos. Aqui, o Peixe venceu por 1-0. Lá joga pelo empate. Além desse jogo, às 21h30, tem Peñarol e o Nacional do Uruguai, e Rosário Central e Deportivo Táchira.
E a vacinação pode ter evitado até 55 mil mortes no Brasil.
A vacinação contra a Covid-19 já evitou entre 40 mil e 55 mil mortes pela doença no Brasil. É isso que aponta uma projeção do pesquisador da Fiocruz, Marcelo Gomes, especialista em saúde pública. O benefício ocorreu apesar do avanço lento na campanha de imunização. O Ministério da Saúde aponta que apenas 16% dos brasileiros já tomaram as duas doses. No total, o país já tem 544 mil vítimas do coronavírus, a segunda nação com mais óbitos no mundo. Ainda conforme a estimativa, houve queda entre 96 e 117 mil nas internações pela infecção. O período da pesquisa foi de 14 de março a 12 de junho deste ano. A primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi aplicada em 94 milhões e 400 mil brasileiros até a noite desta terça-feira. O número representa 58,7% da população nacional. A segunda dose do imunizante foi aplicada em quase 35 milhões de brasileiros. brasileiros, 21,7% da população. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Rafael Ferri.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro, exceto moído, quilo R$ 33,99. Ponta de peito, exceto moída, quilo R$ 32,99. Asa de frango congelada, Rosaves, quilo R$ 13,99. Kit cereal matinal, Nescau, 210 gramas, mais Snowflakes, 300 gramas, R$ 11,99. Ketchup Hammer, tradicional, 1 quilo, PET, R$ 9,99. Amaciante concentrado Downy, 900 ml, PET, R$ 15,99. Escova dental Colgate, Classic, leve 3, pague 2, média, R$ 7,99. Suco de caju concentrado Cereji 500 ml, PET 2,29. O Cogiba Supermercados serve marmitas aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Coronavírus, Covid-19, o que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias, cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
São 12 horas mais 22 minutos e o Núcleo Espírita Itaguaçu, que fica na rua Doutor Raul da Rocha Medeiros, 1151, estará realizando o seu Bazar da Pichincha. Hoje, quinta-feira, das 14 às 18 horas. Amanhã, sexta-feira, das 14 às 18 horas. E no sábado, dia 24, das 8 às 11 horas. Vamos colaborar com o Núcleo Espírita Itaguaçu, que é o centro do Frank. Agora as notícias das nossas rodovias.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, quinta-feira, 22 de julho de 2021. Lua crescente até a meia-noite, regular para a pesca. Madrugada fria, sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 11, máxima de 27 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários, a grande dupla de dois, Soldado Rodrigues e Soldado Zafani. Os dois passaram toda a madrugada fria pelas nossas rodovias, com o cap erguido, peito estufado, olhando no horizonte. É, amigão, aqui a disciplina enverga, mas não quebra. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Aí, malandrão.
Por volta das 2 horas da madrugada de ontem, policiais militares, doutor, tático ostensivo rodoviário, tropa de elite da Polícia Rodoviária Paulista, em patrulhamento preventivo pela SP-255, rodovia Antônio Machado Santana, na pista sentido Araraquara, Ribeirão Preto, pista norte, exatamente no quilômetro 75 aqui em Araraquara, surpreenderam de abordar um automóvel modelo Gol da cidade de Ibaté, que fica ali na micro-região de São Carlos, conduzido por Gabriel Luiz Vansan. Também viajava no veículo Júlio César Justino. Ao vistoriar o automóvel, os rodoviários localizaram debaixo do banco do passageiro um revólver marca Trade, calibre 38, carregado com 3 munições intactas, com numeração raspada.
Nossa, que perigo!
Aí azedou a boca da égua.
Vai azedar o fio do frango.
Isso não vai prestar. Indagados a respeito do pau de fogo, o passageiro assumiu ser de sua propriedade. A ocorrência foi apresentada no plantão policial aqui em Araraquara, onde o motorista foi ouvido e liberado. O revólver foi apreendido para ser periciado, tendo em vista estar com a numeração raspada. O passageiro Júlio César, que assumiu a bronca, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Na sequência, foi encaminhado ao cadeião de Santa Ernestina. Com esse frio, só por Deus, à disposição da justiça. O cafezão dele lá no Chilindró foi de canequinha.
JB, deu dó dele.
Tá com dó, Lourdinha? Leva pra casa.
Deus me livre.
A polícia rodoviária registrou a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 27 minutos. Agora chegando Humberto Ferretti, destacando os jogos decisivos de ontem, da Libertadores e de hoje. Vamos lá então, as informações.
Vem aí um clássico pelo principal torneio do continente. Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar nas quartas de final da Libertadores, que acontecem no mês que vem. Depois da classificação do Tricolor na terça-feira, o Verdão garantiu a vaga na próxima fase ontem, ao bater a Universidade Católica por 1-0 no Allianz Parque. Gol de Marcos Rocha. Com o time em grande fase, foi a 8ª vitória consecutiva do Verdão. Ainda assim, o técnico Abel Ferreira pediu paciência. Lembrou que a equipe não vai vencer sempre. e evitou qualquer empolgação exagerada.
Mas nós não vamos ganhar sempre, não é? As pessoas cobram-nos isso, que temos que ganhar sempre, o Palmeiras tem que ganhar sempre. Não, o Palmeiras tem que jogar sempre para ganhar, seja onde for, seja contra quem for. Agora, tem sempre adversários do outro lado, adversários que também fizeram grandes investimentos, e nós vamos procurar ser equilibrados, nem 8 nem 80. Somos os mesmos que ganhamos a Libertadores, somos os mesmos que ganhamos a Copa, somos os mesmos que perdemos a Copa e a Recopa e a Supercopa, e portanto estamos aqui para sobretudo proporcionar bons espetáculos, como foi hoje. Acho que foi um bom espetáculo para quem assistiu em casa, de um grande jogo, de uma equipa segura, sólida, que sabe aquilo que sabe que está a fazer dentro de campo.
Outro brasileiro garantido nas quartas de final da Libertadores é o Flamengo, que precisava apenas de um empate, mas goleou o Defensa e Justiça numa Mané Garrincha por 4-1. Destaque para as atuações de Michael e Vitinho, que fez 2 gols. A dupla, criticada por parte da torcida, saiu do banco em um momento no qual o jogo era tenso e foi fundamental para a classificação. Depois, o técnico Renato Gaúcho, especialista em recuperar jogadores que estão em baixa, disse que esse é o papel dele, ajustar o time taticamente e entender os atletas.
As duas coisas que é o papel do treinador, treinar a equipe taticamente, aquilo que eu falei, ver se algum jogador está sentindo mal em alguma posição, ou de repente não está com aquela confiança toda, e conversar bastante coisa, que eu falei, a gente não tem tido muito tempo, mas o pouco tempo que a gente tem, acredito que a gente tem procurado trabalhar bastante, principalmente nas concentrações através de vídeos. Importante que o grupo está acreditando no nosso trabalho.
O adversário do Flamengo nas quartas da Libertadores sai do duelo de hoje, 21h30 no horário de Brasília, em Porto Alegre, onde o Inter recebe o Olímpia do Paraguai. Quem vencer fica com a vaga. 0-0 leva para pênaltis. E empate com gols classifica os paraguaios.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição. Amanhã, a partir das 7h, você fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo com o Jornal Primeira Hora, pela Rede Bandeirantes de Rádio. E a partir das 7h30, você fica por dentro do que acontece na cidade e na região no Jornal A Hora da Notícia, primeira edição, pela Rádio Cultura AM/FM e pela internet. A todos, boa tarde.